No ar, Jornal Amazônia é Notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é Notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Delimitação de terra indígena é tema de audiência pública em Santarém. Polícia Rodoviária Federal inicia a Operação Carnaval 2026 em Roraima. Careiro celebra segundo lugar na lista de financiamento hospitalar 2025. E Igreja Católica no Brasil se posiciona contra a descriminalização do uso de drogas.
Jornal Amazônia é Notícia. Notícia.
Olá você! Iniciamos a edição desta sexta-feira falando que uma operação prendeu um grupo suspeito de agiotagem e extorsão em Manaus. Ao menos 8 vítimas já foram identificadas. As informações com Joelma Viana.
O Distrito Integrado de Polícia deflagrou a Operação Tormenta, prendendo 7 pessoas e sequestrando bens ligados a um esquema de agiotagem que atuava contra servidores de tribunais e outros órgãos públicos do estado do Amazonas. De acordo com o delegado Cícero Túlio, a investigação começou há cerca de 20 dias, após denúncias de empréstimos elevados com juros abusivos e cobranças.
Foi identificado, então, a presença de pelo menos 4 grupos criminosos que operavam esse sistema no sentido de realizar esses empréstimos clandestinos, operando aí também com base em juros exorbitantes. E com base nisso, a gente conseguiu identificar pelo menos 9 pessoas diretamente envolvidas nesse esquema, né? Pessoas que são empresários e que atuam na lavagem de capitais, oriundos dessas práticas criminosas, bem como outros agiotas que acabavam repassando esses valores para outros grupos de agiotas e os seus cobradores que acabavam realizando ali as cobranças de forma truculenta e violenta, inclusive no entorno da sede de órgãos públicos aqui do estado do Amazonas, né? Representou pela prisão preventiva de todos esses suspeitos.
Durante a operação, a polícia apreendeu 5 armas de fogo, centenas de documentos de vítimas, cartões de crédito e cartões de programas sociais com senhas, além de veículos de empresários que levavam dinheiro e concediam empréstimos fraudulentos. Ao menos 8 vítimas foram identificadas. A investigação revelou que os grupos criminosos movimentaram pelo menos 10 milhões em empréstimos fraudulentos, utilizando empresas de fachada e uma financeira clandestina.
Encontram na condição de foragidos outros 2 suspeitos, o Bruno Luan e o Gustavo Albuquerque. Estes, inclusive, continuam também a ameaçar as vítimas e a gente conseguiu identificar a existência de pelo menos 2 grupos empresariais, né? Um opera no ramo aluguéis de veículos, pelo menos 10 veículos foram alvo aí do sequestro de bens, e o outro, ele teria supostamente aberto uma financeira, um banco, né? Haja vista que ele utilizava esse banco para conceder empréstimos a essas pessoas, inclusive realizar contratos fraudulentos de compra de imóveis, sendo que esses imóveis eram deixados como garantias de alguns empréstimos que eram concedidos por esse suposto banco que a gente sabe que opera na clandestinidade.
Os suspeitos, Bruno Luan Oliveira Vasques, Gustavo da Silva Albuquerque e Paulo Selen Ramos Chaldi, continuam foragidos. Denúncias sobre a localização deles podem ser feitas pelos números 92-991-18-9177. Repetindo, 92-991-18-9177 ou pelo 181 da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas. Com informações de Yuri Bezerra, de Santarém, Joelma Viana para a Rede de Notícias da Amazônia.
E a Polícia Rodoviária Federal iniciou nesta sexta-feira a Operação Carnaval 2026 em Roraima. As ações serão concentradas em trechos com maior fluxo de veículos e maior incidência de condutores dirigindo sob efeito de álcool. Os detalhes com Lauane Gonçalves.
A Polícia Rodoviária Federal inicia nesta sexta-feira, dia 13, a Operação Carnaval 2026 em todo o Brasil. Com o tema Álcool Zero no Trânsito, o foco será a fiscalização da embriaguez ao volante, sem deixar de lado a verificação dos equipamentos de segurança obrigatórios e demais infrações. Em Roraima, as ações serão concentradas em trechos com maior fluxo de veículos e maior incidência de condutores dirigindo sob efeito de álcool. Pernambuco. O principal objetivo é prevenir sinistros de trânsito, especialmente os mais graves, que podem resultar em mortes. Haverá fiscalização de velocidade com o uso de radar portátil em pontos estratégicos das rodovias federais no estado. O uso do cinto de segurança por todos os ocupantes do veículo e dos dispositivos de retenção para crianças, cadeirinha, assento de elevação ou bebê conforto. Além da infração administrativa por dirigir sob efeito de álcool, o condutor poderá responder por crime de trânsito, conforme o artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro. A configuração do crime ocorre quando o motorista apresenta concentração igual ou superior a 0,34 miligrama de álcool por litro de ar alveolar no teste do etilômetro. A infração por dirigir sob efeito de álcool prevê multa de R$ 2.934,70, 10 vezes o valor da infração gravíssima, e ainda a suspensão do direito de dirigir por 12 meses, mesmo em caso de recusa ao teste do etilômetro. Já o crime de embriaguez ao volante prevê pena de 6 meses a 3 anos de detenção. Se o condutor alcoolizado provocar sinistro com resultado de morte, a pena pode chegar a até 20 anos de reclusão, conforme a legislação vigente. E atenção para você, ouvinte, que está aí planejando uma viagem nesse feriadão. A PRF orienta os motoristas a adotarem cuidados essenciais antes e durante a viagem. Dirigir com atenção ao tráfego e à sinalização, verificar as condições dos pneus, sistema de iluminação e demais itens obrigatórios, praticar a direção preventiva, antecipando possíveis riscos, conferir se a documentação do veículo e a habilitação estão válidas, utilizar o cinto de segurança em todos os assentos, usar capacete adequado, no caso de motociclistas, transportar crianças com dispositivos de retenção apropriados para a idade, peso e altura, respeitar os limites de velocidade e nunca dirigir sob efeito de bebida alcoólica. Da Rádio Monte Roraima, Lauane Gonçalves, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Audiência pública promove diálogo sobre identificação e delimitação de terra indígena em Santarém. O processo apresentou o estágio da identificação e delimitação da terra indígena Munduruku e Apiacá no Planalto Santareno. A reportagem é de Daniela Pantoja.
Lideranças indígenas, quilombolas, representantes de movimentos sociais e da sociedade civil organizada participaram nesta sexta-feira de uma audiência pública para tratar sobre o estágio do procedimento de identificação e delimitação da terra indígena TI Munduruku e Apiacá, do Planalto Santareno. O evento realizado pelo Ministério Público Federal, MPF, em conjunto com a Fundação Nacional dos Povos Indígenas, a FUNAI, teve o objetivo de promover um debate com a sociedade civil, órgãos estatais e entidades públicas a partir de manifestações sociais, com análises e debates para reunir informações e contribuições relevantes ao processo demarcatório e encaminhamento de ações do MPF. O Procurador da República, Vinícius Barcelos, explica sobre as diligências da audiência, que incluiu as novas diretrizes da Lei do Regulamento do Processo de demarcação e as recentes decisões do Supremo Tribunal Federal, o STF.
O objetivo dessa audiência pública hoje, nessa manhã, é, de acordo com as novas diretrizes da lei que regulamenta o processo de demarcação e as recentes decisões do Supremo Tribunal Federal, seguir mecanismos que permitem uma abertura para maior diálogo social com a comunidade diretamente envolvida no processo demarcatório e ampliação do contraditório. Então, a audiência pública é um desses mecanismos que a gente está utilizando hoje, né, nessa manhã, para justamente permitir que a sociedade ela seja ouvida, né, que as manifestações aqui verbais elas sejam documentadas.
As informações compartilhadas vão direcionar a elaboração do relatório circunstanciado de identificação e delimitação e instruir o processo administrativo da FUNAI sobre o tema. De acordo com Manuel Batista, diretor de demarcação da FUNAI, desde 2018, o órgão tem realizado os estudos que são necessários para a identificação e delimitação do território a partir de um termo de conciliação celebrado numa ação civil pública movida pelo MPF. Esse processo da audiência consiste na primeira fase dos estudos de identificação.
A FUNAI tem realizado os estudos que são necessários necessários para a identificação e delimitação do território. Esses estudos eles foram iniciados em 2018, a partir de um termo de conciliação, celebrado numa ação civil pública movida pelo MPF, e determina que a FUNAI realize os estudos e conclua a identificação e a delimitação do território. Então a gente está aqui nessa primeira fase, que é a fase dos estudos de identificação. Há pouco, nossa equipe estava em campo fazendo as notificações às ocupações não indígenas, uma etapa que a gente chama de levantamento fundiário.
Para o cacique Josenildo Munduruku, da aldeia Saizal, é necessária essa escuta para garantir a permanência no território e a própria demarcação.
Então nós estamos aqui, esperamos que essa audiência ela traga esclarecimentos para a população de Santarém a respeito desse processo, que é um processo legal, que está respeitando todos os trâmites, né, e a legislação brasileira, e que isso possa trazer aí a tranquilidade de que o processo ele não será burlado e não terá fases que não seja respeitada, né? Toda a sociedade de Santarena precisa se acalmar e saber que o território Munduruku e Apiacá do Planalto é um ganho para Santarém.
De um lado da arena, representantes da sociedade civil, produtores e associações empresariais. De outro, indígenas, pescadores e agricultores familiares. Johnson Portela, do Grupo de Trabalho GT Infra Socioambiental, relata sobre a participação desses públicos e a importância do processo para a futura demarcação do território indígena.
É um processo importante, tanto para ouvir falas, tanto também para dar essa noção sobre a própria identidade Munduruku e Apiacá. Então é um processo importante para usufruto de sua própria identidade e também para futuramente a demarcação em si do território indígena. De fato, por ser uma audiência pública, tem esse caráter de ouvir, né, a sociedade civil como um todo, tanto os indígenas e sua assessoria, mas também um outro lado, né, que é um território, o Munduruku, né, território Munduruku e Apiacá, um dos territórios mais ameaçados que existe no Baixo Tapajós.
A audiência prevista para ser realizada no auditório do Ministério Público do Estado do Pará, o MPPA, precisou mudar de local para a Arena Estadual, devido ao aumento do público. Ao final da audiência, a coordenação fez uma avaliação geral das contribuições e os encaminhamentos pertinentes. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, Roraima recebe selo bronze de compromisso com a alfabetização.
Jornal Amazônia é Notícia, ligando você à Amazônia.
Os produtos da economia solidária têm preços justos, já que o maior objetivo dos produtores é acabar com a desigualdade social. Quando você compra um produto da economia solidária, você estimula que cooperativas solidárias façam ainda mais diferença na sociedade.
Rede de Notícias da Amazônia RNA, emissoras associadas, Rádio Rio Mar de Manaus, Rádio Alvorada de Parintins, Rádio FM Castanho, Rádio Educadora Rural de Coari, Rádio FM Novo Milênio de São Gabriel da Cachoeira, Rádio Educadora de Tefé, FM Monte Roraima de Boa Vista, Roraima, Rádio Verdes Floresta de Cruzeiro do Sul no Acre, Rádio Rural de Santarém e Rádio Nazaré FM de Belém. Rede de Notícias da Amazônia, o rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes.
Utilize restos orgânicos, como cascas de frutas, legumes e folhas, para adubar as plantas, pois além de enriquecer o solo, você reduz o lixo que será recolhido.
Jornal Amazônia é Notícia, ligando você à Amazônia.
Um filhote de onça-pintada foi resgatado na tarde da última quarta-feira após ser encontrado por um morador na zona rural de Machadinho do Oeste, em Rondônia. Segundo o batalhão da Polícia Ambiental, o animal estava muito ferido. Ainda de acordo com o batalhão, o filhote foi encontrado sozinho, sem a presença da mãe ou de outro animal por perto. A equipe foi acionada para fazer o resgate e em seguida encaminhou o animal para atendimento médico. Atualmente, o filhote está sob cuidados no Centro de Triagem de Animais Silvestres, o Setas, da Universidade Federal de Rondônia, UNIR, em Porto Velho. Ele passa por exames para identificar possíveis ferimentos ou doenças, já que estava bastante debilitado. Com informações do GU Rondônia. e Roraima recebeu o selo bronze de compromisso com a alfabetização. Essa conquista representa um grande avanço para a educação no estado. Confira com Luana de Oliveira.
O estado de Roraima conquistou o selo bronze de compromisso com alfabetização, condecoração emitida pelo Ministério da Educação, em reconhecimento às iniciativas de gestão na implementação de políticas públicas para assegurar o direito à alfabetização. O selo integra o eixo de reconhecimento de boas práticas dentro do Compromisso Nacional Criança Alfabetizada e foi instituído pelo Decreto Governamental número 12.191/2024. Esta é a segunda edição do selo e 18 estados foram reconhecidos pelos avanços nas políticas públicas e nas estratégias para garantir a alfabetização na idade certa. O secretário de Educação e Desporto, Mikael Curihadi, destacou a importância da premiação.
Essa conquista representa um grande avanço para a educação de Roraima e indica que estamos no caminho certo. Atuamos em regime de colaboração com as redes municipais de educação e criamos no âmbito do território de Roraima o programa Roraima Alfabetizando Hoje, unindo esforços para garantir que realmente as nossas crianças sejam alfabetizadas na idade certa e assim melhorar cada vez mais nossos índices.
Além do estado de Roraima, a Educação Municipal de São João da Baliza, Pacaraima e Boa Vista conquistaram o selo prata. Já as redes municipais de Amajari, Caracaraí, Caroebe, Iracema, Mucajaí, Normandia e Rorenópolis conquistaram o selo bronze. O selo nacional Compromisso com a Alfabetização é um reconhecimento a esforços e iniciativas das secretarias de educação na formulação e implementação de políticas, programas e estratégias que assegurem o direito à alfabetização das crianças. De acordo com Estela Damas, diretora do Centro Estadual de Formação dos Profissionais da Educação de Roraima, no eixo da gestão, Roraima teve um importante avanço com o fortalecimento do regime de colaboração entre Estado e municípios.
Em 2025, 6 mil professores e gestores que atuam no primeiro ao quinto ano no território de Roraima foram capacitados, tiveram a primeira capacitação sobre alfabetização com estratégias, metodologias, fortalecimento de concepções alfabetizadoras, num curso de formação continuada bastante consistente que foi ofertado pelo Centro Estadual de Formação dos Profissionais da Educação de Roraima, o CEFOR, aqui no estado de Roraima.
Luana de Oliveira, diretamente de Boa Vista, Roraima, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E o município do Careiro, no Amazonas, celebrou o segundo lugar na lista de financiamento hospitalar 2025. O dado é resultado de um trabalho em conjunto. Saiba mais com Derleia Oliveira.
O município de Careiro conquistou importante reconhecimento na área da saúde pública. Em 2025, o Hospital Deoclésio dos Santos garantiu o segundo lugar no ranking de financiamento hospitalar na região Alto Rio Negro, um dado que resulta do trabalho conjunto de diversos setores. A colocação no ranking evidencia o fortalecimento da estrutura hospitalar, a organização administrativa e o cumprimento das metas estabelecidas pelos órgãos de saúde. A diretora da Unidade Hospitalar de Careiro, Jussiane Paiva, enumera os setores que contribuíram para este resultado.
Aqui no município de Careiro, no ano de 2025, alcançou o segundo lugar no ranking de faturamento do estado do Amazonas, perdendo somente para a capital Manaus. Esse faturamento ele engloba tanto os atendimentos ambulatoriais, que são as ultrassons, atendimento com os especialistas, como ginecologista, gastro, entre outros especialistas que nós temos no nosso município, e também as internações, que envolve os atendimentos de enfermagem, atendimento médico, atendimento com assistência social, atendimento nutricional.
O reconhecimento fortalece a rede de saúde e amplia a capacidade de captação de recursos, possibilitando novos investimentos na estrutura hospitalar, equipamentos e qualificação profissional. Da Rádio Castanho FM no Careiro, Amazonas, Anderley Oliveira, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Invista e aproveite hortas caseiras ou comunitárias. Você pode doar ou congelar, caso tenha produção superior ao que sua família pode consumir.
Rede de Notícias da Amazônia, contribuindo para a formação humana e cristã. E uma Amazônia respeitada em seu ecossistema.
O plástico é um dos maiores componentes do lixo doméstico e um material que demora centenas de anos a decompor-se. No escritório, esqueça os copos de café em plástico e leve a sua própria caneca.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
E a Igreja Católica no Brasil se posicionou contra a descriminalização do uso de drogas. O secretário-geral da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB, Dom Ricardo Ropes, afirma que a instituição mantém preocupação com os impactos éticos, sociais e de saúde pública de uma possível mudança na legislação. Segundo ele, a Igreja defende políticas que priorizem prevenção, tratamento e reinserção social de dependentes químicos. A CNBB sustenta que a liberação do uso pode ampliar problemas já enfrentados por familiares e pelo sistema público de saúde.
Queridos irmãos e irmãs, o Papa Francisco expressou com muita clareza: a droga não se derrota com droga. A droga é um mal, e com o mal não pode haver cessões ou compromissos. O uso indevido de drogas interfere gravemente na estrutura familiar e social. Está entre as causas de inúmeras doenças, de invalidez física e mental, de afastamento da vida social.
A entidade afirma ainda que atua no acolhimento de pessoas em situação de dependência e na reconstrução de vínculos familiares e comunitários. O trabalho inclui apoio espiritual, incentivo ao trabalho e convivência em comunidade.
A dependência, que atinge especialmente os adolescentes e os jovens, é fator gerador da violência social, provoca no usuário alteração de consciência e de comportamento. O consumo e o tráfico de drogas são apontados como causa da maioria dos atentados contra a vida. A não punibilidade do porte das drogas, mesmo para o consumo próprio, tendo como argumento a preservação da liberdade da pessoa, poderá agravar o problema da dependência química.
Entre as iniciativas apoiadas pela Igreja estão a Pastoral da Sobriedade, as Fazendas da Esperança e a Missão Belém, que oferecem acompanhamento e suporte a pessoas que buscam superar a dependência. Com informações de Rafaela Amorim. Agora você acompanha o editorial com o padre Gilberto Sena.
Editorial. Como explicar as críticas de muitas pessoas ao governo Lula? Há os que enriquecem com o modelo econômico do país, contestam o governo atual por cuidar dos pobres. Há quem pressione o governo para favorecer grandes empresários rentistas, como o agronegócio, entre outros. Não aceitam que o governo cobre imposto sobre os seus lucros milionários. Mas há também muitos pobres beneficiados pelas políticas distributivas, ainda continuando pobres. Não há dúvida que vidas dos pobres mudaram bastante no governo atual. Até o ano 2022, 33 milhões de famílias brasileiras viviam em situação de fome. Nos últimos 3 anos, a maioria pobre saiu da situação de pobreza extrema. Hoje, apenas 3,5% continuam na extrema pobreza. Já o Sistema Único de Saúde, SUS, conquistado pelo primeiro governo Lula, antes muito precário, mas hoje está mais equilibrado. 19 milhões de famílias recebem ao menos R$ 750 pelo programa Bolsa Família. O salário mínimo pago ao trabalhador neste ano aumentou para R$ 1.621. Além disso, o governo atual criou o chamado Pé de Meia, um abono de R$ 200 por mês para manter os estudantes do ensino médio na escola. Todas essas rendas livraram famílias da fome. Técnicos da ONU garantem que o Brasil saiu novamente da faixa da fome. Então, como explicar tantos pobres continuando a contestar o governo? Ao menos duas motivações explicam essa resistência. Uma, como os grandes canais de televisão, junto com as falsas informações geradas pelas redes sociais e os jornais do sul do país, com notícias negativas ou mal analisadas, confundem muitos. Outra é a falta de consciência crítica da maioria da população brasileira, que diante do custo de vida de alimentos, demora de atendimento à saúde pelo SUS levam muitas pessoas beneficiadas pelo atual governo a continuarem satisfeitas, ignorando que este governo é seu defensor. Não é só isso, mas pressiona muito. Além de que a maioria das escolas ensina, mas não educa, e aí a juventude não educada, sem consciência crítica da realidade, também critica o governo. Isso contribui para que o nosso governo sofra pressões dos dois lados, dos ricos e dos pobres. Poucos criticam os deputados e senadores e os governantes estaduais. O Congresso, inimigo do povo, continua mandando e desmandando. Boa noite.
Encerra aqui a edição de número 4.393 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Anderlé Oliveira, Laone Gonçalves, Luana de Oliveira, Daniela Pantoja, Rafaela Morim e Joelma Viana. Edição da Leilson Menezes. Produção e a apresentação, Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta na próxima quinta-feira. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site, rededenoticiasdamazonia.com.br. A você uma boa noite e um ótimo feriado de carnaval.